Muito obrigada, senhor presidente, senador Renan Calheiros. Quero cumprimentar as deputadas federais Dâmina Pereira e Alcione Barbalho, que de forma tão competente coordenam a bancada feminina na Câmara dos Deputados. E através delas, cumprimentar todas as deputadas federais aqui presentes. Quero cumprimentar o senhor ministro José Antônio Dias Toffoli, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, assim como a senhora Luciana Cristina Guimarães Lócio e o senhor Henrique Neves da Silva, ministros também do Tribunal Superior Eleitoral. E agradecer pela parceria que nós já temos selados há muito tempo. O TSE, sem dúvida nenhuma, eu acho que ficou muito claro na intervenção do ministro Toffoli, tem sido um grande parceiro das mulheres, porque não basta ter a lei, é preciso fazer cumprir a lei. E se os partidos políticos entenderem que nenhuma punição sofrerão ao não preencher a cota efetivamente das mulheres, eles, obviamente, não se empenharão. Entretanto, presidente Renan, com as atitudes nesses últimos anos do Tribunal Superior Eleitoral, nós estamos vendo crescer significativamente o número de candidaturas mulheres para valer, não apenas aquelas que dão os seus nomes. Quero cumprimentar a querida Márcia Hollenberg, que é, além de primeira-dama, colaboradora do governo em Brasília e diretora executiva da Fundação João Mangabeira. E quero cumprimentar os embaixadores e embaixadoras presentes, se me permitem, fazendo uma homenagem a duas mulheres embaixadoras que aqui estão. A embaixadora Sossoma, da Mongólia, e a embaixadora Marilene Capote, de Cuba. Obrigada pela presença. E cumprimentar a senhora Tatal Godinho, que aqui está representando a nossa querida ministra de Estado das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos. Através dela, cumprimento todas as mulheres e homens agentes públicos aqui presentes. E cumprimentar todos os movimentos sociais, da juventude, cumprimentando a senhora Santa Alves, que aqui representa a União de Negros pela Igualdade. Muito obrigada a todas pela presença. E, senhor presidente, senhores senadores, senadoras, aqui estamos num número significativo de senadoras, somos somente, ministro Toffoli, 12 senadoras. Entre os 81 senadores, somos 12 e temos uma representação significativa. Quero cumprimentar a senadora Ângela, que aqui está, a senadora Regina, a senadora Sandra, que está, a senadora Sandra do meu estado do Amazonas, que foi, aliás, o primeiro estado a dar uma senadora mulher ao Brasil e agora também é o primeiro a dar duas mulheres na sua bancada. Senadora Marta, que acabou de falar, senadora Ana Amélia, que esteve aqui entre nós, assim como a senadora Gleisi. Senhor presidente, eu penso que devemos registrar, em primeiro lugar, que a união dos poderes legislativo e judiciário na cerimônia de hoje. Mais do que prestar contas à sociedade sobre o cumprimento da legislação eleitoral, representa fazer valer a expectativa de milhões de brasileiras e brasileiros que carregam a esperança de viver em um país onde a equidade na política esteja perto de ser alcançada. A longa trajetória iniciada na era republicana do Brasil, pela trilha corajosa de mulheres como Carlota de Queiroz, Berta Lutz, inspira a atual bancada de 52 deputadas federais e 12 senadoras, a sentirmos-nos irmanadas a tantas Marias, a tantas Margaridas, a tantas Joanas, que serão eleitas para o Parlamento e ocuparão, de fato, vagas e cadeiras tanto nas eleições municipais de outubro deste ano quanto nas próximas eleições ou nos próximos pleitos para o Congresso Nacional. Estamos, sim, escrevendo a história e rompendo paradigmas. Esse é o nosso papel na vanguarda das ações em benefício de toda a sociedade. Devemos elevar nossa voz e esclarecer a cada dia mulheres e homens a respeito dos dogmas impetrados pela cultura patriarcal, que desde os primeiros tempos do voto feminino tentou e, em grande medida, conseguiu impor limites insanos ao protagonismo das mulheres, ao querer fazer acreditar, por exemplo, que o voto da mulher representaria desagregação familiar e desequilíbrio social. Pois foi assim, ministra Luciana Lócio, que nós conquistamos o direito de voto no Brasil. Debates intensos no Parlamento brasileiro, tanto na Câmara quanto no Senado Federal. E a maioria dos parlamentares homens diziam que as mulheres não poderiam ter o direito ao voto, porque se assim o fosse, também deveriam ter o direito de ser votadas. E as mulheres na política representaria a desagregação familiar e o desequilíbrio social. Era assim que se dizia no passado. Hoje em dia não dizemos e nem ouvimos mais palavras ou frases com esse significado, mas, infelizmente, na vida cotidiana e no subliminar, naquele pensamento que não é dito, nós sofremos esse tipo de discriminação todos os dias. E eu não tenho dúvida nenhuma que é esse pensamento que saiu das palavras, mas não do subconsciente da sociedade, que ainda impera em nosso meio. E é ele que nós temos o dever, mulheres, mas homens também, de extirpar. Muito pelo contrário, senhoras e senhores, as sufragistas, há mais de 80 anos, construíram o que hoje aqui estamos registrando como uma conquista para a sociedade como um todo. As alterações promovidas pela Lei 13.165 de 2015, tão bem relatada pelo ministro Toffoli, que eu não vou mais falar, e aqui também destacada pela senadora Marta Suplicy, senadora Gleisi, que mostrou que essa foi uma conquista que nós tivemos. Não é uma conquista significativa, muito pequeno ainda diante do que precisamos, mas, sem dúvida nenhuma, uma conquista importante que tem que ser reconhecida. Essas mudanças que entraram em vigor no dia 29 de setembro e que representa, sem dúvida nenhuma, um importante avanço rumo a uma reforma política eleitoral que tanto o Brasil necessita. Nós precisamos efetivamente, não são de pequenas mudanças, reconhecemos a importância dessas pequenas mudanças, mas do que precisamos efetivamente, do que a sociedade precisa efetivamente, é de uma reforma política profunda que permita que o Parlamento brasileiro seja o espelho da nossa sociedade. Temos que reconhecer, o Parlamento brasileiro, não, na sua composição, não digo nas suas opiniões, mas na sua composição, não representa o espelho da sociedade. Aqui nós temos muito poucas negras, não é, senadora Regina? Muito poucos negros. Nós temos muito pouco operários, trabalhadoras domésticas, muito poucas, quase nada. Então, a reforma política que nós queremos é uma reforma política verdadeiramente democrática, onde o sistema político eleitoral esteja a serviço da sociedade e não apenas funcione para aqueles de maior e melhor poder aquisitivo. A meu ver, o novo diploma, a Lei 13.165, consiste em uma novidade significativa para o ambiente eleitoral, pois promove mudanças no quadro de representação partidária. A partir de modificações dessa lei, o Tribunal Superior Eleitoral poderá efetivar mecanismos para o fortalecimento da participação das mulheres na vida política. As alterações na legislação eleitoral favorecem a construção de caminhos para as mulheres ampliarem o seu espaço nas discussões políticas, ocupando posições que lhes são de direito num país democrático. E a publicidade, ministro Toffoli, acaba exatamente dizendo isso. Mais mulher na política é mais democracia para o país. Muito obrigada pela produção de tão bela peça publicitária. A nova lei também aprimorou instrumentos, como aqui já dito pela senadora Marta, que eu não vou repetir. Ela, pela primeira vez, reconhece a existência da Secretaria de Mulheres nos partidos políticos e dá às secretarias a autonomia para gerir os recursos do fundo partidário. E uma outra grande conquista que obtivemos nessa lei foi a ampliação, presidente Renan Calheiros, da nossa participação na comunicação dos partidos políticos, nas propagandas político-partidárias, que não são gratuitas, porque são bancadas pelo Estado brasileiro, que recompõe os custos às emissoras do meio de comunicação do nosso país. Nós conseguimos passar, e aí eu quero aqui reconhecer não só o empenho da bancada feminina, mas a compreensão dos senhores senadores também e deputados. Nós ampliamos nas próximas eleições de 10 para 20% a participação das mulheres nos horários de televisão e de rádio, que para a gente também é significativo. Eu penso que o que comprova a necessidade dessas mudanças que tanto falamos no sistema político eleitoral brasileiro, e não só no sistema político, mas principalmente, é que o índice de representação no Congresso Nacional Brasileiro é um dos mais baixos do mundo. De acordo com o mapa das Nações Unidas e da União Interparlamentar, o Brasil ocupa a 158ª posição num total de 190 países analisados quanto à representação feminina do Legislativo. A média mundial é de 22% de mulheres no Parlamento. O Brasil tem aproximadamente 10% somente, ficando a impressionante 5 pontos percentuais do Oriente Médio. O Oriente Médio, que tem uma composição média de 16% de participação de mulheres no parlamento. Ou seja, até mesmo no Oriente Médio, a mulher tem maior índice de representatividade no parlamento do que no Brasil. Nossa representatividade é metade da média que se verifica no mundo. E seria maior a diferença se não fosse a própria se a nossa própria representatividade não puxasse a média mundial para baixo. A nossa baixa representatividade é que puxa a média mundial para baixo. Vejo com tristeza, como todos nós aqui, todas nós, essa constatação de que um país como o Brasil, reconhecido pelos seus costumes liberais, progressistas, tem um nível de representação feminina inferior ao de estados cujas conquistas femininas são ainda tímidas e recentes. E eu fiquei muito feliz em ver, presidente Renan, recentemente, lá no Tribunal Superior Eleitoral, num evento importante, muito importante, ibero-americano, que reuniu mulheres magistradas das justiças eleitorais de mais de 24 países, como elas relatavam a participação das mulheres e como nós ainda estamos atrasadas, ministra Luciana Lossi. Ministra Luciana passou a presidir, foi eleita, essa entidade importante no âmbito do nosso continente. Sem dúvida nenhuma, nos trará grandes contribuições nessa tarefa que Vossa Excelência agora passa a assumir. Enfim, eu quero concluir esse meu pronunciamento dizendo que nos próximos dias nós deveremos estar lançando uma outra publicação, a bancada das deputadas e das senadoras. Vamos fazer um comparativo e vamos fazer uma análise de dois mapas distintos, que aparentemente um não tem nada a ver com o outro. Um mapa onde nós ocupamos as primeiras posições, o outro mapa ocupamos as últimas posições. E vamos juntar esses dois mapas, que é o mapa da participação da mulher da política, portanto, do empoderamento da mulher, com o mapa da violência. Quanto à participação da política, nós estamos lá embaixo. Quanto à violência feminina, à violência doméstica, nós estamos lá em cima. Somos o quinto país onde a mulher mais sofre violência do planeta. E o que que isso tem a ver? Absolutamente tudo, porque quando a mulher não está empoderada, quando a mulher não ascende aos postos de direção, quando a mulher não ascende e não ocupa os espaços no parlamento, a mulher ainda é vista por muitos homens e muitas vezes por muitas mulheres também como um ser submisso aos homens, um ser que os próprios homens passam a tratá-las como não capazes e sim objetos de sua propriedade. E o exemplo maior foi o que aconteceu ontem foi o que aconteceu ontem no estado de São Paulo. Um homem, um cidadão brasileiro que invadiu o fórum, e tentou atear fogo numa juíza. A juíza, quem é o que queremos prestar a nossa solidariedade, Tatiana Moreira Lima, da Vara de Violência Doméstica. Esse senhor iria ser julgado pelo crime de violência contra a sua ex-mulher, invadiu o Fórum de São Paulo, no Butantã, e tentou atear fogo a uma juíza. Pois é contra isso que nós lutamos. E a luta de combate à violência é também, e passa necessariamente pela luta pelo empoderamento. Então, muito obrigada a todos pela presença, e principalmente, ministro Toffoli, muito obrigada pela postura do Tribunal Superior Eleitoral. Obrigada.